A psicoterapia tem muitas interseções com a ciência, com a filosofia, a arte ou a religião. Eu chamo-me David Neto e com Constância Biscaia apresento a psicoterapia na Torre de Babel. Com o apoio da Associação Portuguesa de Terapias Comportamental, Cognitiva e Integrativa, deste podcast nascerá um livro com o mesmo nome. Cada episódio tem um interessante diálogo com um psicoterapeuta e alguém especialista de outra área de interface. Com estas conversas ganhamos um novo entendimento sobre a psicoterapia e um novo olhar sobre estas áreas com as quais ela se interliga.
Olá, eu chamo-me Teresa Lobato Faria e cumprimento toda a gente que nos está a ouvir. Este diálogo que vamos agora iniciar é sobre psicoterapia e espiritualidade. E tenho o prazer de ter comigo para conversar o padre Fernando Sampaio, que é padre da Diocese de Lisboa, capelão do Hospital de Santa Maria e coordenador nacional das capelanias hospitalares. Temos também Constância Biscaia, psicóloga clínica, psicoterapeuta psicanalítica, professora associada da Universidade de Évora. Ora bem, temos aqui um tema bastante vasto e interessante, penso eu, e eu começaria aqui por perguntar: será que a espiritualidade tem lugar no processo terapêutico? Será que, sendo a psicologia e a terapia consideradas uma ciência, não é? Será que ela tem possibilidades de beneficiar da espiritualidade? Será que a introdução da espiritualidade pode levar a algum risco? Ou que benefícios também podemos aqui encontrar?
Muito obrigado. Eu agradeço o convite que me fizeram. Espero poder ajudar esta reflexão. Em Belém, esta questão é uma questão bastante difícil. No entanto, se a espiritualidade cabe no processo terapêutico. E depois, por outro lado, a questão da relação entre, no fundo, a ciência e a espiritualidade. A ciência e a espiritualidade são dois campos diferentes. E como dois campos diferentes e autónomos, cada um tem os seus objetos, cada um tem as suas regras, as suas leis próprias, no fundo. A espiritualidade, se cabe no processo terapêutico, eu acho que cabe à pessoa. A pessoa é que está no processo terapêutico e a pessoa não tem gavetas estancas. Se a pessoa tem uma dimensão espiritual, nós muitas vezes olhamos a saúde e o conceito de saúde dentro de um conceito holístico. Naturalmente que nós, e dentro das definições que nós temos, cabe lá também na pessoa a espiritualidade, a dimensão espiritual, que a dimensão espiritual é uma dimensão de busca, de procura, do sentido último, de objetivos últimos, no fundo do sentido da vida. E isso cabe na pessoa, e isso é importante na pessoa. Isso quer dizer que a psicoterapia, que é uma ciência, conta com a pessoa na sua totalidade.
Então, no fundo, o processo terapêutico, ao ter em conta a pessoa, e a pessoa tendo uma vertente espiritual, a psicoterapia e espiritualidade, será que não podem, de alguma maneira, ter coisas em comum?
Não, a pessoa, eu creio que a psicoterapia tem em conta a pessoa, não é? Isso tem em conta a pessoa, toda a pessoa humana tem uma dimensão espiritual, mesmo aqueles que não têm a religiosidade. Eu creio que há aqui, possivelmente, um equívoco de fundo que nos está a contaminar, que é a questão da religiosidade. Sim. O facto da pessoa ser espiritual não significa que seja necessariamente religiosa. Exato. Que tenha uma religiosidade. Portanto, todo o homem é espiritual, como diz o Viktor Frankl e dizem outros psicoterapeutas, ou psicanalistas, ou psicólogos. E, portanto, é importante que, se calhar, no processo terapêutico se tenha em conta as dimensões, ou então, as capacidades da pessoa na sua totalidade. É evidente que a psicoterapia incide sobre o aspecto psicológico da pessoa, não é sobre a espiritualidade. A espiritualidade é que pode ser vista como um recurso, no sentido terapêutico, de a ter como evocação para ajudar a pessoa no seu processo de mudança. Uhum. O psicólogo não compete ao psicólogo, no fundo, fazer um acompanhamento espiritual do doente. Faço-me entender.
Claro que sim. Não.
Porque a função do psicólogo é muito concreta, ou do psicoterapeuta é muito concreta, porque tem a ver, no fundo, com as dificuldades da pessoa e com a transformação da vida da pessoa nesse contexto. É evidente que não há sectores estanques. E, se calhar, há outras dimensões da pessoa que podem ser alavancagem ou pode ser alavancar o próprio processo de mudança, o próprio processo terapêutico. E, neste caso, ter em conta, quer até, por exemplo, não apenas as questões espirituais, mas inclusivamente as questões religiosas da própria pessoa, pode ajudar os processos da própria pessoa.
E, quer dizer, em termos gerais, acha que o tipo de intervenção ou não, a parte espiritual surge com mais frequência em certo tipo de problemas? Quer dizer, é uma coisa transversal à psicoterapia? Qual é?
No fundo, há aspectos, às vezes, de natureza religiosa, não tanto espiritual, mas de natureza que, por vezes, surgem em determinadas doenças, do foro psiquiátrico, do foro psicológico. Por exemplo, ao nível obsessivo, há questões de natureza espiritual que podem estar aí presentes e surgirem aí. Mas não são por causa da... estão por causa da patologia, porque muitas vezes, eu dou a impressão, esta é a minha convicção, que a própria patologia cavalga sobre aspectos espirituais ou, às vezes, sobre aspectos religiosos, que a favorecem.
Pode haver uma transformação.
Pode haver uma transformação.
Queria aqui agora perguntar à Constança.
Posso agarrar um bocadinho? No
pode
que,
agarrar,
posso,
claro que sim.
Antes de avançar,
sim,
só se posso aqui agarrar um bocadinho.
Claro que sim, era nesse
obviamente
sentido.
Queria começar por cumprimentar e dizer que tenho muito gosto em estar aqui e a discutir esta temática, que é uma temática por muitas e várias razões me interpela de várias formas. Faz muito sentido o que o Padre Fernando disse, obviamente a dimensão espiritual ser uma dimensão fundamental da pessoa humana, não é? Portanto, muito esta dimensão de procura, de sentido. Eu, quando andava a pensar neste debate, deram-me esta definição de espiritualidade que a mim fez muito sentido, esta ideia, e vou ler, porque a organização de sentido do tempo presente em função do horizonte transcendente. Isto fez muito sentido, e o Padre Fernando falou muito desta questão do sentido, da procura do sentido, da abertura a qualquer coisa que organiza o meu presente. Depois, como é que estas duas coisas se interligam, não é? Eu gosto muito de pensar que a psicoterapia, eu gosto muito de definir a psicoterapia como sendo a libertação da liberdade. E gosto muito desta ideia de que é que nós nos libertamos de muitas coisas que nos impedem, não é? Muito, o professor Coimbra de Matos costumava falar da patologia funcional como sendo círculos viciosos em que nós estamos fechados, em que ficamos fechados, repetitivos, não conseguimos abrir. E, portanto, a mudança seria para que esses círculos fechados se tornassem círculos abertos, criativos, expansivos, não é? E eu penso, quando olho para a psicoterapia ou para o trabalho psicoterapêutico ou mais para a dimensão espiritual, eu acho que há aqui uma diferença que vemos. Para mim, a psicoterapia tem mais a ver com a libertação de qualquer coisa. O trabalho da espiritualidade seria mais a procura do sentido, portanto seria o para, libertar a liberdade para onde? E por isso parece-me que o trabalho psicoterapêutico torna a pessoa mais capaz, se assim desejar, de procurar o seu sentido no transcendente ou numa outra coisa qualquer que lhe faça sentido. A maneira como eu vejo a ligação entre as duas é muito isto. Ambas estão lá, obviamente, mas a psicoterapia permite, exatamente como o Padre Fernando disse também, no fundo, a forma como eu vivo a espiritualidade, como eu vivo esta busca, ou como eu vivo a minha experiência religiosa, se for o caso, passa inevitavelmente para aquilo que eu sou, no meu ponto de vista psicológico, não é? E, portanto, acho que a psicoterapia pode ter aqui um trabalho muito importante de libertar, de tornar mais saudável, se é que possamos dizer assim, a minha própria procura, a minha própria busca espiritual e a minha própria vivência religiosa, não é? Não sei para
na medida, eu estou convencido que na medida em que a psicoterapia liberta a própria pessoa, a tira das suas clausuras psicológicas, a liberta também para viver a própria espiritualidade. Porque quando, por exemplo, no desenvolvimento da pessoa, a patologia afeta demasiado a pessoa, a patologia afeta também a espiritualidade. A espiritualidade necessita de uma personalidade saudável para se desenvolver e levar a pessoa à
plenitude. De forma saudável também, não é?
Exato. Inclusivamente a religião precisa de uma estrutura saudável da pessoa para que se manifeste saudavelmente
claro.
E seja fonte de saúde física e mental, porque só não é.
Agora, pegando um bocadinho na espiritualidade e religião, como é que nós podemos, de alguma maneira, pensar na forma como elas se relacionam, não relacionam? Porque eu penso que ligar é muito vulgar, quando se fala em espiritualidade, pensar-se numa religião. Mas eu penso que isso pode ser um bocadinho redutor, não é? Porque existe, Quer dizer, como é que tanto a espiritualidade como a religião podem influenciar este processo terapêutico da parte do psicólogo e também da parte do próprio cliente, não é?
A espiritualidade e a religião, no fundo, são dois conceitos que sempre andaram unidos. Sempre andaram unidos. O conceito de espiritualidade vem do Antigo Testamento, do conceito de Ruá, que depois no Novo Testamento está ligado à ideia de Espírito Santo, que depois muda ao longo dos séculos e até meados do século XX a espiritualidade estava ligado à ideia cristã. Portanto, é um conceito de origem cristã. E no fundo, a espiritualidade é a experiência mais íntima da religião. Depois de meados do século XX, com o movimento hippie e com outras influências culturais, e sobretudo com influências culturais orientais, até por influência de alguns psicólogos que refletiram sobre a religião e a psicologia da religião, surgiu uma expansão do conceito de espiritualidade.
Eu penso que isso é uma evolução, não é?
Uma evolução do conceito. Portanto, na segunda parte do século XX, há uma expansão do conceito de espiritualidade que se liberta do conceito, no fundo, do cristianismo em si e que se alarga, no fundo, ao homem. Primeiro, alarga-se abarcando as diversas religiões e o contexto religioso em si, plural. E depois, de tal maneira que eu muitas vezes nos meus encontros interreligiosos acho muita graça, por exemplo, aos islâmicos, quando eles falam da espiritualidade islâmica, que eles nunca falariam disto antes, ou de hindus ou budistas falam da espiritualidade.
Houve um alargamento do conceito.
Um alargamento do conceito, de tal maneira que muitas vezes se pergunta se deve falar em espiritualidade ou espiritualidades. Por outro lado, não só se alargou à dimensão religiosa e abarca a dimensão religiosa, quando antes estava contido pela dimensão religiosa,
mas neste momento eu penso que já não está.
O conceito de espiritualidade passou a abarcar as diferentes religiões.
Exato.
Quando antes estava contido por uma, não é? Inclusivamente passou a abarcar o conceito secular. Porque passou-se a reconhecer. Que não são só aqueles que têm uma determinada religião que tem a espiritualidade, e é difícil perceber a religião sem uma espiritualidade, é difícil percebê-la, porque senão torna-se um formalismo. Uhum. Por outro lado, passou a abarcar também aqueles que não são religiosos, mas que podem ter uma dimensão espiritual, porque se concebeu que todo homem tem aquilo que mais caracteriza o homem. Não é tanto o pensamento, mas é sobretudo essa capacidade de busca de sentido, de se pensar
assim
mesmo.
Aliás, a espiritualidade ou essa busca de sentido está presente desde sempre na história do ser humano, não é?
Certo que sim, está presente, está ligada de uma maneira geral à religião.
Mas agora, vindo aqui mais para a parte psicoterapêutica e da terapia, etc., há várias religiões, há vários tipos de ter crenças espirituais, não é? E como é que, e se calhar agora perguntava aqui à Constança, como é que na terapia se pode, enfim, lidar com o facto de ou do próprio terapeuta ter as suas próprias crenças e ter à sua frente uma pessoa com crenças diferentes, ou como é que se pode de alguma maneira tirar o maior partido, digamos assim, dessa vertente espiritual ou religiosa que pode surgir em certo tipo de...
Acho que é uma coisa que é básica, não é? Que é o respeito profundo pelas crenças, pela realidade da pessoa que está à nossa frente. Depois eu acho que há uma outra coisa muito importante, que é o psicólogo ou o psicoterapeuta estar também muito, ter muito contacto e perceber muito quais são as suas próprias convicções e qual é a sua própria espiritualidade, ou seja, no fundo, ou mais do que isso, qual é a sua antropologia do ser humano, que é uma coisa que nós muitas vezes não nos damos conta, no fundo, como é que eu como pessoa me coloco perante estas questões. Depois há outra questão que para mim é básica, que é não existe neutralidade, ou seja, nós olhamos sempre para a realidade em função das nossas próprias convicções e dos nossos próprios princípios, e isso é inevitável. O que não é incompatível com o respeito profundo pelo outro. Mas eu acho que ter consciência que esta ideia de neutralidade que havia no início da psicologia, de objetividade, isso hoje é uma coisa que não existe nem na psicoterapia, nem em qualquer ciência. Portanto, há sempre aqui uma dimensão de subjetividade profunda. Mas eu poder ter consciência disso, penso que é qualquer coisa de fundamental. E eu penso como é que a espiritualidade está presente ou não. Depende das pessoas e depende da importância que o outro dá a isso. O que é aqui o meu papel? Eu estar suficientemente aberta para estar numa relação de genuidade em que eu possa aceitar o outro na realidade como ele é, mesmo que seja uma realidade que me é desconhecida. E aí eu tenho de fazer caminho com o outro e de procurar perceber qual é o sentido que isto tem para o outro, como é que isto se encaixa, como é que isto vai ganhando forma na narrativa, na vida que esta pessoa me traz e que é... Claro que se me disseres, se eu estiver por dentro da religião ou do caminho espiritual daquela pessoa, provavelmente é muito mais fácil caminhar, não é? E quando vinha para cá, vinha a pensar um bocadinho, eu já acompanhei várias pessoas que tinham posições religiosas muito próximas dentro da Igreja Católica e Cristã, não só católica, mas também cristã. Aí é relativamente fácil mexer, porque independente de eu ser praticante ou não, o facto é que é um mundo que eu conheço, é uma realidade que eu conheço, por uma questão de educação, etc. Eu às vezes me perguntava como é que seria se eu estivesse a atender alguém que vem de uma região completamente diferente ou de uma outra espiritualidade completamente diferente. E, portanto, aqui acho que tem de haver uma enorme humildade da nossa parte, nos colocarmos perante o outro e também perceber como é que esta dimensão é fonte de saúde ou, pelo contrário, também é fonte de patologia e é fonte de dificuldade. Há bocadinho o Padre Fernando falava como também a espiritualidade pode ser vivida numa dimensão patológica. Eu estava a pensar como às vezes há um idealismo excessivo ou uma perfeição excessiva ou uma culpabilidade excessiva ou qualquer outra coisa com que eu vivo o fenómeno religioso. Lembrei-me de uma pessoa que uma vez me disse esta coisa, muito simples, sabe? Nós aqui nunca falamos de Deus, nem de espiritualidade, nem fazia sentido, mas sabe que desde que eu converso consigo, é muito curioso porque eu tenho uma relação completamente diferente com Deus, que no fundo mostra esta relação que existe entre a forma como eu, quando ser psicológico, me abro ou não abro ao transcendente e à relação. E, portanto, aquilo que eu sinto aqui que é o grande desafio é percebermos, no fundo, como é que são os meus preconceitos, quais são as minhas crenças, como é que eu me coloco perante a espiritualidade. E acho que há aqui uma coisa, se posso voltar um bocadinho atrás, ao princípio o Padre Fernando, e tu colocaste uma questão e o Padre Fernando respondeu falando desta relação entre ciência e espiritualidade, que é um campo imenso que se abre aqui e que estaria longe deste podcast, mas de qualquer forma eu acho que há aqui muito, e não temos que esquecer que a psicoterapia vem um bocadinho na linha de todo um trabalho, no fundo a própria psicoterapia se chama curar, atender a alma, digamos assim, a psique é o eterno, né? Portanto, a psicoterapia surge na continuidade de todo um conjunto, uma tradição que existe a vários níveis, em todas as sociedades, foi sempre esta preocupação com o bem-estar psíquico, com a cura da alma, não é? E, portanto, há toda uma história, uma pré-história da psicoterapia, claro, que vem por aí, não é? E digamos que nós aparecemos neste momento como os últimos curandeiros, neste momento atual, como os últimos. E até se diz um bocadinho na cultura, embora eu não sei se concordo com isto, os psicoterapeutas agora substituem os padres. Bom, não, já não concordo com isto, porque acho que, tal como o Padre Fernando diz, são dimensões diferentes, claramente, não é? Mas há aqui, e por isso eu acho que houve da nossa parte psicoterapeutas, até por uma questão de afirmar a psicoterapia como ciência, que é claramente, sendo um conjunto de técnicas e de posturas relacionais que se procura ser validadas do ponto de vista científico e do ponto de vista teórico, mas há uma certa necessidade de afirmação e de separar de outras formas de intervenção mais mágicas ou não validadas cientificamente, e por isso há aqui muitas vezes, talvez haja da nossa parte, muitas vezes um certo fechamento em relação à espiritualidade por uma questão da afirmação do nosso próprio trabalho de cientificidade. Mas acho que a psicoterapia, tal como as outras ciências, mesmo as ciências mais duras, chamemos-lhe assim, cada vez mais se abrem à questão do sentido e da procura do sentido.
Eu acho que há um equívoco nas questões científicas. Não é nas questões científicas que há um equívoco. Às vezes há um equívoco nos cientistas ou nos terapeutas. As questões científicas têm o seu método, têm os seus modelos, têm os seus objetivos. E isso é um campo, porque, por exemplo, ao nível da existência ou não existência de Deus, a ciência nunca pode provar, nem pode dizer que existe.
Nem que não existe.
Nem que não existe. Porque se o faz, deixou de ser ciência. E passou a ser teologia.
Claro, com certeza.
Nem a religião, neste caso, pode miscuir-se no campo da ciência, porque não é o seu campo. O que é que existe aqui, então? O que existe aqui, no fundo, são as crenças do próprio terapeuta ou do próprio cientista, que muitas vezes contaminam a própria ciência. E se interferem, às vezes, de facto, e introduzem, de facto, às vezes, dificuldades na relação com o próprio doente ou então em relação às crenças do próprio doente e conflituam com as crenças do próprio doente. As crenças do próprio doente, não tendo elas conotações perturbadas, podem muito bem ajudar o processo terapêutico. Há uma das coisas muito interessantes que não é da área da psicologia, mas é da área da medicina, de uma série de artigos que existem atualmente. Então, a abundância de artigos que se relacionam à saúde e à espiritualidade, quer ou então a saúde e a religião são imensos, é uma literatura imensa. E há uma série de artigos que se referiu, por exemplo, à relação entre médicos e os doentes e verificaram que a adesão à terapêutica é muito maior se o doente, se o médico tem em conta a espiritualidade e a religiosidade do doente. E então, se verificam que o doente tem também fé, a adesão ainda se torna maior. E isto foi de tal forma, e acabou por ser de tal forma, que houve uma série de universidades, quer nos Estados Unidos, quer no Canadá, creio, que acabaram por introduzir na formação médica o conhecimento das próprias religiões, para que os médicos estejam atentos à própria
religião. Pois, sim, isso era uma das coisas que realmente eu estava aqui a pensar, é que, no fundo, eu, ao querer chegar a uma pessoa, a um cliente, a um doente, que tem crenças espirituais diferentes das minhas, é bom eu conhecê-las também,
exato,
não é? E até que ponto é que realmente não fazia sentido nós termos esse conhecimento na nossa formação,
digamos assim. Ou então também reconhecer o meu desconhecimento e caminhar para a pessoa, exato, nesse sentido, não é?
No fundo, usar as alavancagens que o próprio doente tem para usar o próprio cliente.
E no fundo ajudá-lo a pensar, só que isso implica que eu não tenha pré-conceitos à partida, exato, e que seja suficientemente disponível para pensar.
Mas será que o conhecimento de outras crenças espirituais não me baixa o meu preconceito, digamos assim?
Teresa, eu acho que o que falta provavelmente às vezes a nossa formação e que é muito importante, e eu penso que estes podcasts no fundo vão um bocadinho neste sentido, é abrir-nos ao mundo nas suas várias dimensões, exato, e sermos capazes ao mundo exterior, mas também muito esta reflexão sobre o que é no fundo o humano, ou seja, o que é a antropologia do humano, o que é que somos, qual é o nosso sentido, o que é isto para mim de ser humano e como é que a dimensão espiritual e sincera. Agora, nós provavelmente nunca conseguiríamos, porque isso seria omnipotência, acho eu, claro, saber tudo, todas as coisas.
Claro,
e mais, eu também não tenho que saber tudo sobre a vida, sobre as dimensões religiosas,
tudo,
porque
não,
aí,
não diria tudo,
se para a pessoa for...
uma ideia, não é?
O que eu penso que é fundamental é eu ter muito claro qual é a importância ou o impacto que a dimensão espiritual pode ter na vida de uma pessoa e que tem na vida de muitas pessoas.
Sim.
E como é que isso pode... E perceber que pode ser vivido de muitas formas diferentes, não é?
Uh-huh. Eu posso trazer mais dois ou três elementos. Por exemplo, o aporte. Estudou a personalidade. O Alport, ao estudar a personalidade, estudou também a religião para ver os seus efeitos no crescimento, na maturação da própria pessoa. E chegou à conclusão que, de facto, por exemplo, a religião aí, a crença religiosa ajuda a pessoa a maturar, a alcançar a sua própria maturidade. Mas ele, ao mesmo tempo, verificou que há modos de vivência religiosa que ajudam e outros não. E então, ele olhou estes dois modos, a que ele identificou como religiosidade intrínseca e religiosidade extrínseca. Na religiosidade intrínseca, no fundo, é adquirida pela própria pessoa, com livre vontade, que a vive internamente, que vive os seus valores, que busca e que interpreta, no fundo, toda a realidade a partir dessa sua crença e dos valores que tem. Essa a religiosidade intrínseca contribui fortemente para o bem-estar dos doentes, das pessoas. Contribui fortemente para a sua felicidade.
A extrínseca seria aquela intrínseca, que é imposta.
A extrínseca é quando a pessoa usa a religião no sentido instrumental, no sentido utilitarista. Usa conforme lhe dá jeito e conforme necessita. Que não a vive de forma intrínseca, não é? Mas que tem apenas essa relação.
Pois.
De uma maneira geral, e é uma das coisas muito
interessantes... Tudo isso é um bocadinho relativo, não é? Mas é um tema que já
estava a começar um bocadinho só de dizer isto, mas eu também acho que mesmo, enfim, não estou muito por dentro, mas mesmo esta dimensão intrínseca da religiosidade que está a trazer, como é que eu dou o corpo, como é que eu encarno, digamos assim, a minha dimensão espiritual, ou como é que eu encarno uma determinada experiência religiosa? Inevitavelmente, isso leva também para a minha dimensão psicológica, ou seja, para a minha maturidade, para a forma como eu organizei, não é? A forma como eu imagino um Deus, ou como eu penso no Deus, não tem só num Deus, seja ele qual for, ou na existência ou não do Deus.
A espiritualidade também pode não ter a existência
não
de Deus,
Deus,
não é?
Se bem que aqui há uma certa contradição, porque a espiritualidade remete sempre para o espiritual, para o transcendente. Se bem que, como há um bocadinho o Bárbara
dizia... O transcendente pode ter a ver com energia e não com,
Quer dizer, hoje na sociedade atual, sim, a espiritualidade, há uma espiritualidade ateia, digamos assim. Pode-se falar de uma espiritualidade ateia, mas o termo espiritual remete para qualquer coisa que é o espírito, que transcende. Agora, eu penso que na nossa sociedade e na nossa cultura é possível, e alguns autores falam, de uma espiritualidade sem Deus, uma espiritualidade ateia, digamos assim, que remete o quê? Remete para o homem ter, o homem e a mulher, a pessoa, ter consciência da sua finitude. Sendo uma contradição, é uma realidade, penso eu, porque remete para a consciência da nossa fragilidade, do nosso limite e da necessidade de algo que está para além e que muitas vezes é desconhecido de nós próprios.
E que, quer dizer, até que ponto é que eu, um psicoterapeuta, que tenha dificuldade quer em conceber uma espiritualidade com Deus, percebe, consegue dar uma maneira a
claro,
alguém.
Mas, Teresa, claro, só um minutinho. É claro, se alguém me vem procurar e me diz, e eu digo, bom, mas essas suas coisas é tudo treta, obviamente que eu não consigo a adesão daquela pessoa, nem ela se sente respeitada. E, portanto, claro, aqui implica da minha parte, assim como há muitos preconceitos, quer da nossa parte, quer da própria religião. Já muitas vezes me procuraram, será? Já me disseram, se eu vier falar consigo, deixe de ser católico ou cristão ou outra coisa qualquer, que é um absurdo. Ou ao contrário, não é? Portanto, há aqui, há muitos preconceitos a este nível, quer da vida religiosa ou das pessoas, quer vice-versa, de nós próprios psicoterapeutas. Eu acho que há aqui desconhecimento mútuo e muitas vezes uma necessidade de conhecermos melhor a realidade com mais qualidade uns dos outros. Peço desculpa que eu interrompi, que ia falar eu.
Há um desconhecimento, às vezes, de parte a parte. No fundo, nós poderemos considerar que há duas crenças básicas, duas. Uma é a crença teísta, que considera a existência de Deus. Outra é a crença não teísta, porque dizer que não existe é também uma fé.
A crença, claro.
Sim.
É também uma atitude religiosa. No fundo, a espiritualidade o quê? A espiritualidade não é uma fé. A espiritualidade é uma realidade antropológica que tem, no fundo, este dinamismo de procura. De procura do outro, de procura de um ser supremo, de procura do sentido
procura
para a vida,
sentido.
Não é? Outra coisa é a religiosidade. A religiosidade acontece quando a pessoa se vincula a um ser superior, a um outro.
E diga uma coisa.
Eu discordo um bocadinho de si.
Sim.
Eu acho que é aqui fundamental é perceber o que o Padre Fernando disse bem, que a espiritualidade é este caminho de procura. Não é? Há aqui qualquer coisa que é especificamente humano, que é procura do sentido, procura de algo que me transcende e que está para além disso. Isto eu acho que é fundamental. Depois, o que vem a seguir dá sentido. Por exemplo, pode ser uma espiritualidade cristã, uma espiritualidade disto, uma espiritualidade daquilo. E isso depois dá cor, é o adjetivo que enquadra a espiritualidade num determinado percurso,
não é? E não acham também que existem casos onde a espiritualidade pode ser realmente uma mais-valia, mais do que outros? Por exemplo, estou a pensar em situações de perda, de morte, de medo da morte, enfim, ter alguém muito querido.
Todas
morreu.
As situações limites nos despertam.
Todas
e o Padre, Fernando falará disso muito melhor que eu. Todas as situações limites
vida,
nos questionam profundamente com isso, não é?
Está a tocar um tema muito interessante. E esse tema, nesta coisa do... Há um conjunto de autores, que, sobretudo da psicologia da religião, que estudaram, no fundo, a espiritualidade, estudaram a religião, sob esse ponto de vista, que é o coping religioso. Em que a própria religião tem mecanismos que ajudam a própria pessoa a adaptar-se a situações de perda ou a situações limite de si mesmo, não é?
Sim.
Por exemplo, e isso acontece, por exemplo, em situações em cuidados paliativos, em que a crença religiosa ou a espiritualidade da pessoa a ajuda a enfrentar essa situação limite. Através de quê? Através, por um lado, da fé, se a tem, ou então através de coisas últimas, ou desejos, ou de
procura de sentido.
Ou de procura de sentido.
Da vida,
também,
da existência, não é?
Ou de um legado que deixa. Eu recordo-me de uma vez um homem que estava numa situação terminal e ele dizia: eu sou ateu. Eu sou ateu e eu tenho um sofrimento terrível e preferia pedir eutanásia. Para mim não faz sentido estar a enfrentar esse sofrimento. Mas eu tenho netos. E eu não quero que os meus netos olhem para mim como alguém que desistiu. E quero deixar-lhes este testemunho, o legado, não é? De que o avô a enfrentar esse sofrimento terrível os deve ajudar a enfrentar as suas dificuldades na vida para que sejam capazes de encontrar uma superação. Eu achei isto muito bonito.
Sim.
Isto é muito bonito, no fundo, de deixar um legado. Isto tem a ver com a espiritualidade.
Pois tem.
Tem a ver com o sentido que eu encontro para a minha própria vida.
E uma das coisas...
Só dizer isto. Repare, tem a ver com aquilo que há bocadinho dizia, que me faz tanto sentido, que a espiritualidade é esta. Como é que eu vivo o meu presente em função de um sentido que eu construo? Exato. E este homem optou por não fazer, porque há um sentido que eu encontro naquilo, não é?
Um sentido
que está para além dele. Que está para além dele, não é?
É deixar um testemunho, deixar um legado para o seu neto, para os seus netos. Mas há uns autores chamados, chama-se Carl Torresin, que ele aponta 5 fatores pelos quais a religião é fomentadora de saúde física e mental. Um dos fatores são os comportamentos promotores de saúde versus comportamentos de risco que as próprias religiões têm. O segundo fator são os estados psicológicos e emocionais positivos que cria. A religião promove as emoções.
Mas as religiões tiveram esse, ao longo da história, tiveram esse.
Promove
essa função de regular.
E regulam as emoções, mas continuam a regular as emoções.
Exatamente.
Outra coisa o terceiro fator é o coping religioso. Evidentemente pode ser positivo ou negativo, de acordo com as vibrações.
Sim, claro, mas há outras formas. Eu penso que.
O quarto fator é o suporte social, que muitas vezes nas comunidades religiosas usam para apoio aos mais frágeis, para apoio aos mais idosos, aos mais sós, etc., prevenindo deste modo a solidão, prevenindo a sua doença mental. E o último fator são os mecanismos espirituais de natureza psicológica, ou semelhante a estes.
Mas não são todas as religiões que têm
promovem,
essas funções.
Desculpe,
que promovem o empoderamento da pessoa, que tem a ver aqui. Tem a ver com a oração, tem a ver com a meditação, tem a ver com o perdão, com as práticas das virtudes, com a leitura espiritual, tem a ver com a participação no culto, tem a ver com
Padre Fernando, sendo isso tudo certamente muito verdade e inteiramente de acordo, penso que tudo isso é muito verdade, mas também não nos podemos esquecer do outro lado.
Exato.
E não quero estar aqui a fazer o papel da negativa, que não é. Porque se a religião pode ser, estamos sempre aqui a confundir espiritualidade e religião, não é?
Exato.
Pode ser algo extremamente positivo e pode ser gerador de muito desenvolvimento e de bem-estar, também é o facto que pode ser gerador de muitas coisas muito alienatórias e muito impeditivas do desenvolvimento da pessoa. E, portanto, aqui no meio, é que eu penso que neste equilíbrio entre estas duas coisas,
estou a pensar na religião que é positivamente desenvolvida, que a religião pode ter componentes de natureza patológica, inclusivamente, muitas vezes, quando, eu estou convencido de uma coisa, quando vocês encontram muitas pessoas na terapia, em que o modo como praticam a religião, muitas vezes, não é de natureza sádica.
Sim.
E isto tem a ver, às vezes, com as próprias problemáticas da natureza psicológica que a pessoa veicula, que acabam por contaminar, no fundo. Agora, a questão da religiosidade tem a ver com o modo de ver a espiritualidade. É um modo de ver a espiritualidade, que neste caso é uma espiritualidade que tem uma natureza crente, naturalmente. E agora, volto atrás, há, de facto, elementos que podem favorecer, no fundo, a saúde física e mental. Há outros elementos que podem não favorecer, evidentemente.
Não nos podemos esquecer que a religião ou a espiritualidade não existe no vazio.
Como
existe sempre internadas
humanas,
em pessoas, não é? Como todas as
realidades,
não existem no vazio, no abstrato. Existe sempre a partir da forma como eu pessoa, a partir do ouvido ou não do ouvido, aquele caminho de espiritualidade ou aquela região, ou seja o que for, não é?
Mas agora falando da dimensão espiritual, também há aqui, penso, uma coisa interessante, que é a forma como a dimensão espiritual também entra na psicoterapia ou nas terapias como uma forma de explicação, digamos assim. Por exemplo, de explicação ou de saída, quando me falou no perdão, a religião tem muito a aceitação, o perdão, e realmente nós também vemos nas terapias aparecer esse tipo de conceitos, não é? As terapias de aceitação, a meditação. Há aqui uma série de técnicas ou de influências da parte da dimensão espiritual na terapia, não é? E por isso eu penso que elas, não só a pessoa, mas também a forma como a pessoa lida com o mundo, eu penso que ultimamente estamos a absorver mais este tipo de coisas, ou vocês acham, qual é a vossa opinião? Isto é, em termos terapêuticos, parece que há aqui uma vontade de integrar mais alguns conceitos que aparecem na dimensão espiritual. Não estou a falar de religiosa só, espiritual, não é?
Eu penso que isso tem muito a ver com o facto de cada vez mais hoje a psicoterapia não estar só centrada na resolução de patologia concreta, digamos assim, de um sintoma, uhum. para estar muito mais centrada no desenvolvimento da pessoa humana. E se eu me centro no desenvolvimento da pessoa humana, tenho-me a abrir inevitavelmente às várias manifestações da pessoa humana, e por isso inevitavelmente, quando eu falo de perdão, da importância do perdão ou da aceitação, não é? Eu não estou a falar necessariamente de um sintoma, estou a falar de uma problemática que a pessoa tem existencial na sua relação com a vida. Uhum. E aí a espiritualidade obviamente também tem muito a ensinar-nos, como nós também temos, a psicoterapia pode ensinar também algumas coisas à própria espiritualidade.
Sem dúvida.
Eu acho que o olhar externo com que nós podemos pensar, se for um olhar aceitante, se for um olhar construtivo, pode ajudar a espiritualidade a perceber também as coisas menos saudáveis, chamamos assim, aquilo que há de menos gerador de liberdade, menos criativo na sua forma, e pelo contrário, a espiritualidade também pode ajudar. Por exemplo, uma das coisas que eu acho que a espiritualidade pode trazer à dimensão psicológica, a psicoterapia está muito mais centrada na pessoa, no meu desenvolvimento pessoal como pessoa, na minha libertação, de eu me tornar mais eu, por aí adiante. Eu acho que a espiritualidade abre, ou seja, a espiritualidade, independentemente da religião, a espiritualidade enquanto procura de um sentido para a minha própria vida, abre-me, eu não fico mais fechada a mim própria. Uhum. Agora, muitas vezes, para eu não ficar fechada a mim própria, também preciso ter todo um trabalho que me permita abrir-me ao sentido, abrir-me à procura, abrir-me à busca, abrir-me ao desejo de viver e por aí adiante. Uhum. Né? E a espiritualidade, para mim, é qualquer coisa de abertura, tem a ver com abrir-me. Abrir-me ao sentido da minha própria existência, daquilo que, independente depois da região, pois a região é o que dá ou não dá sentido, é o objetivo que vem a seguir à espiritualidade para mim. Isso aí depois varia muito de cada um, né? Pelo menos é como eu sinto muito.
Exato. Mas eu sinto também isso, sinto que nós passámos aqui por uma fase na história muito científica, digamos assim, muito cegamente científica, para neste momento haver
biologicamente
certa...
científica.
Como todas as ciências, na sua afirmação, passaram por isto, por uma necessidade de afirmação.
Mas eu penso que agora, talvez, a parte espiritual possa começar também a ser integrada na ciência.
Acho que há sobretudo mais capacidade de algo.
Acho que
há mais capacidade de algo e de reciprocidade, e de olharmos mutuamente.
É importante que haja esse diálogo. A ciência tem o seu território, tem as suas leis, as suas normas, como a espiritualidade as tem.
Mas acha que elas não se podem cruzar com as coisas da espiritualidade?
São olhares diferentes.
Não, é importante...
Serão?
Eu acho
serão.
Que são.
Elas podem-se cruzar no homem. E quando a ciência e a espiritualidade se cruzam, nós estamos no campo da filosofia. Estamos no campo da filosofia, que é o lugar de espaço, é o espaço do diálogo, é o lugar do diálogo para entre as duas realidades.
São realidades diferentes.
Será que não se completam de alguma maneira?
Nesse aspecto, eu penso que é necessário que os psicoterapeutas, efetivamente, tenham a noção daquilo que é o seu espaço, o seu território, as suas técnicas, a sua teoria, e ao mesmo tempo poderiam conhecer também os outros espaços que no fundo têm a ver com a dimensão espiritual da pessoa humana, que é outro campo. Só na medida em que se conhecem essas duas realidades se pode dialogar sobre elas, porque senão aquilo que nós fazemos e aquilo que às vezes acontece ou pode acontecer em algumas terapias, nós às vezes podemos ter assim e tal, se for um crente a fazer a terapia, vai fazer proselitismo. Não tem nada a ver com isto, fazer proselitismo. Nós temos de respeitar a pessoa no seu caminhar. Agora, também o psicólogo fazer proselitismo no sentido de introduzir determinadas constantes ou determinadas terapias, que pensa que são terapias, mas que não são efetivamente terapias, mas andam à volta do esotérico.
Bem, mas isso já é...
Estamos noutro campo.
Isso é outro campo.
E aí deixamos a psicoterapia mais científica,
não
é?
Estamos a falar de uma coisa.
Estás a dizer uma coisa. Se estes dois olhares não se cruzam, eu acho que se cruzam na pessoa.
Claro,
na pessoa tem uma linha, mas não se cruzam. Porque são olhares diferentes, isso concordo com o Padre Fernando. Uma coisa é olhar
de espiritualidade. Mas de alguma maneira se podem completar e desenvolver-se. Não sei se eles são... realmente tão exclusivos, mas o futuro dirá.
São diferentes, eu acho que partem de um ponto de vista diferente.
São diferentes, mas fazem parte do mesmo ser, não sei, mas enfim. Eu penso que realmente é um campo vasto e temos aqui muita coisa para desenvolver e como sabemos vai haver um livro onde se vão desenvolver mais estes temas. Quero aqui agradecer a vossa presença e penso que levantámos aqui algumas questões e que não vão ser conseguidas respondidas assim de uma forma muito linear, mas que é importante percebermos que a dimensão espiritual ou religiosa ou quando ela surge numa terapia, ter o cuidado de se manter numa posição de respeito e eu penso que isso é fundamental e tentar que isso seja uma mais-valia para o processo terapêutico de quem está connosco. Agradeço imenso a vossa colaboração.
Muito obrigado.